Olá, sou o João Malheiro e bem-vindos a mais um Fita Prime Cuts. Desta vez, recordamos a conversa que tivemos com Pedro Lopes, argumentista que venceu o Emmy Internacional com a telenovela Laços de Sangue. Se o nome é-vos familiar, talvez seja porque Pedro Lopes esteja por trás do argumento de Glória, a primeira série portuguesa da Netflix. Quando ainda não sabíamos deste dado, o autor deixou claro no Fita Isoladora que Portugal está cada vez mais ao nível das grandes produções internacionais. Agora, recordamos a entrevista com um interesse extra, devido a este novo contexto. As vitórias de Portugal no Emmy Internacional em 2010, 2011 e 2018 contribuíram de alguma forma para vender mais novelas para o estrangeiro?
Eu acho que vieram trazer uma visibilidade que a nossa ficção não tinha. E acho que também foi uma lição para nós, porque no universo não temos noção do que... Nós olhamos muito para a ficção brasileira, porque é aquela que também está aqui em antena e que de alguma maneira fez história na ficção portuguesa, não é? Desde os anos 70, mas isto era fundamental ter tirado o som. Mas como estava a dizer, nós, a nossa comparação foi sempre um pouco a ficção brasileira, e quando falamos de ficção brasileira falamos da Globo, e a partir do momento que começamos a ir a estes grandes festivais, vemos o que se produz em termos mundiais. E tanto falamos de telenovela como séries, e percebemos que nós estamos com um nível de qualidade muito grande e com uma capacidade de competir em termos internacionais. Isso é tão evidente ao ponto de, quando vamos olhar para a lista dos países que mais nomeações ou mais Emmys ganharam na categoria telenovela, Portugal penso que esteja em segundo lugar. Isso mostra que é uma indústria que tem força e, portanto, tem conseguido de alguma maneira também impor-se no mercado internacional em termos de vendas, apesar de estamos a falar de países como o México, a Argentina, o Brasil, que já tinham circuitos de venda muito estabelecidos, com relações de anos e anos com broadcasters, e portanto há aqui também mais um país a intrometer-se, não é? E depois tivemos a Turquia, também tivemos uma onda da Turquia, de alguma maneira chegou a todo o mundo. Mas a verdade é que nós, ao nível das telenovelas, acho que conseguimos entrar nesse circuito internacional e fazer nome e ter uma visibilidade que aqui há uns anos atrás, há 20 anos, quando eu comecei a escrever, não tínhamos ainda.
Na altura, quando foi feita a Laços de Sangue, ela foi feita em parceria com a Globo. Sente que isso pode ter ajudado um bocadinho na altura, à produção?
Assim, eu acredito que quando se junta talento, é sempre uma vantagem, não é? E podermos trabalhar com outras pessoas e conhecer outras formas de trabalhar é sempre benéfico para todos. No entanto, acho que não houve assim tanta diferença na forma de trabalhar, porque era um texto português com uma produção portuguesa, havia aqui este triângulo SP, SIC, Globo, e acho que foi enriquecedor do ponto de vista pessoal, porque se conheceu pessoas, do ponto de vista da forma de produzir, manteve-se, porque o nosso mercado é diferente, a nossa realidade financeira é diferente, e portanto, nós, apesar de termos ganho um Emmy, a nossa primeira preocupação foi agradar ao nosso público nacional. E, portanto, continuar a fazer uma boa novela que tivesse boas audiências em Portugal. E esse era e é sempre o primeiro objetivo. As vendas internacionais, cada vez mais pensamos nisso, mas elas também só se concretizam se nós tivermos bons ratings e share no nosso mercado nacional, porque senão dificilmente conseguimos dizer esta novela. Como é que explicamos, não é, no mercado internacional, que estamos a tentar vender um produto que não funciona no nosso próprio mercado interno? Portanto, eu acho que foi interessante, porque conheci pessoas muito interessantes e permitiu fazer aqui esta ponte com o Brasil, mas do ponto de vista da metodologia de trabalho, pouco diferiu daquilo que era a nossa maneira de trabalhar e que continua a ser, não é?
Tocou aí num ponto que eu acho muito interessante, que é a questão das histórias que se escrevem para o mercado nacional e que agora começam a ter vendas internacionais. Enquanto autor, tenta também que as histórias sejam de alguma forma universalizadas e que sejam histórias que possam funcionar em qualquer contexto. Por exemplo, agora esta novela, A Nazaré, está a chegar ao Médio Oriente. Como é que um autor gera aqui também estas diferenças culturais dos vários mercados?
Eu acho que não gera, digamos assim. Ou seja, é muito interessante vermos, até como fenómeno, uma novela como A Nazaré, de uma mulher independente, forte, que gera um negócio, que por vezes faz coisas erradas pelos motivos certos, mas no primeiro episódio há um assalto, há essas coisas todas para salvar a mãe. Chegar a um mercado que era tido, se calhar, por todos nós, como um mercado muito mais tradicional no tipo de histórias que poderiam ser exibidas, digamos assim. E, portanto, eu acho que não é impossível nós escrevermos a pensar no mercado em todo o mundo, porque há sensibilidades diferentes, não é? América Latina, África, Europa do Leste, a Ásia. Temos coisas muito diferentes. A questão da universalidade, eu acho que desde sempre se pensou, quando se faz novela, em ter uma história que seja universal. Porque se há produto que é transversal, é a telenovela. Se olharmos para o slot das 9 da noite, não é? 9, 10 da noite, que é o período em que mais pessoas estão em frente do ecrã, temos pessoas de idades muito diferentes, de níveis sociais diferentes, com vidas muito diferentes, e portanto nós temos conseguido chegar a todas elas. E portanto daí já essa busca de universalidade de temas que consigam dizer alguma coisa a públicos tão diferentes, mas que de alguma maneira... Eu acho que quando estamos a falar de histórias familiares, quando estamos a falar de histórias de amor, é uma coisa que nos toca a todos, independentemente da idade, do dinheiro que temos, da geografia, não é? Do local onde habitamos. E, portanto, a novela trata muito este contexto doméstico, da relação entre as pessoas, não é? Porque as coisas podem mudar no mundo, mas ricos e pobres, nós conseguimos compreender. Há coisas que até podemos não saber das castas que há na Índia, mas conseguimos perceber que há diferenças sociais em todo o mundo, não é? E, portanto, há temas que, com mais ou menos folclore local, mas que conseguem ser entendidas em todo o lado. E, portanto, estas relações de amor, estas relações fraternas, pais e filhos, não é? O poder é uma coisa que é muito universal.
Portugal é um caso único no contexto europeu, em que as novelas têm um peso muito grande e em que as novelas são um produto de horário nobre, em que é o produto também em que mais as estações privadas apostam. Porque é que acha que em Portugal a telenovela continua tão presente por oposição ao que acontece noutros mercados europeus?
Porque as nossas estações tiveram sempre de grelhas horizontais, não é? Com a exceção da RTP hoje em dia, que tem um misto, mas que de alguma maneira há uma tentativa de verticalização da grelha, em que cada dia tem um programa diferente, sempre existiu essa tradição, que é uma tradição que nós vemos muito mais da América Latina do que da Europa, e que provavelmente vem desde que em 77, não é, estreou a Gabriela, e que nos veio mostrar com sucesso que um produto diário consegue chegar ao público e consegue fidelizar. E, portanto, de alguma maneira, a novela impôs-se aí como uma espécie de produto âncora das estações. Isso também nos veio trazer aqui uma outra forma e uma outra responsabilidade ao fazermos novela, que é, nós dizemos que a telenovela em prime time é uma coisa que só existe em Portugal, no contexto europeu, mas se olharmos para o universo americano, há uma coisa que eles chamam as prime time soaps, o Empire e uma série de Grey's Anatomy e isso tudo é considerado prime time soap. Eles consideram melodramas. Eu lembro-me aqui há uns anos estar no Canadá, no Festival de Banff, em que estávamos nomeados contra o The Good Doctor, contra o Grey's Anatomy e uma outra série canadiana. E estávamos com o Espelho d'Água dentro da categoria melodrama. E, portanto, há países que não olham para a questão da telenovela, mas olham para a questão do género. É género melodramático, não é? E, portanto, aquilo que nós fazemos é melodrama. Noutros países não chamarão novela. Calhar a exibição não é diária como é aqui, é semanal. Mas também hoje em dia estamos a ver isto cada vez mais desformatado, a forma como nós consumimos os conteúdos, se é diário, se não é diário, se vemos através das plataformas. A verdade é que a novela insere-se no género melodramático e isso, se calhar noutros países da Europa, não há a telenovela diária como nós consideramos, mas tem séries dentro do mesmo género. Se nós formos olhar para as novelas turcas, não são diárias, são semanais, são 2 dias por semana, tem episódios de 2 horas. Cada país tem o seu contexto que é diferente, não é? E Portugal, por uma questão histórica, digamos assim, desde os anos 70, que a novela ganhou esse espaço e, portanto, teve esse mérito.
Sim. A telenovela mexicana, recentemente, passou a estar presente, por exemplo, nas plataformas de streaming. No catálogo da Netflix aqui em Portugal, se nós procurarmos México, aparecem-nos imensas produções mexicanas que são telenovelas. Algumas dessas telenovelas são mais curtas, outras mais longas, mas de base elas são telenovelas. Acha que a telenovela portuguesa pode também fazer esta transição e entrar noutros mercados através do streaming?
Assim, vocês provavelmente já não se lembram, mas quando a Netflix chegou a Portugal, que muito do catálogo Netflix estava vendido às estações portuguesas generalistas ou ao cabo, as novelas da SIC estiveram presentes no catálogo da Netflix quando a Netflix chegou a Portugal. Portanto,
e tem ideia se isso funcionou na altura para o mercado do streaming?
Não sei, porque a Netflix não costuma revelar números de visualizações. É muito raro isso acontecer. E portanto não tenho, nem sei se forneceu, mas a verdade é que teve e sabemos que há mercados que têm estratégias diferentes. Por exemplo, nós em Portugal somos um mercado em que, por exemplo, os serviços de streaming as pessoas utilizam muito a assinatura mensal, mas há países em que são os cartões pré-pagos. Por exemplo, no Brasil, os cartões pré-pagos da Netflix têm um grande peso. E, portanto, eu acredito que, em alguns países em que as pessoas compram o cartão, durante um mês vêm as séries todas que querem ver e daqui a um ano regressam para ver as outras temporadas, que a telenovela possa começar a aparecer como um fator de fidelização. Ou seja, como são produtos de maior duração, não é? Com um número de episódios maior, que cria essa fidelização de público que os leva a aderir a uma assinatura mensal e não à compra de cartões pré-pagos. E, portanto, eu acho que a novela, nós quando olhamos para os serviços de streaming, tem tanta coisa diferenciada, não vejo porque é que as novelas não possam estar presentes. E hoje em dia muitas novelas começam a aparecer travestidas de super séries, com menor número de episódios, com 80 episódios, para um público que de alguma maneira possa ter aqui algum preconceito, ou estão a ser regravadas. A Televisa do México está a regravar muitas das suas novelas clássicas para um menor número de episódios. E, portanto, aqui às vezes nós temos muita questão da telenovela. Eu acho que qualquer boa história neste momento vende. Há uma grande disponibilidade das pessoas para verem conteúdos, que acho que nós queremos, eu enquanto espectador quero ver, dizer que eu quero ver uma novela, eu quero ver uma série, depende do dia, depende da hora, depende da minha disponibilidade, o que eu quero ver é boas histórias bem contadas, ponto, e que me surpreenda. Portanto, não tenho esse preconceito relativamente a géneros ou formatos.
E quais são as diferenças entre a telenovela portuguesa e as telenovelas de outros países, como por exemplo a brasileira e a mexicana?
É assim, há diferenças que têm a ver mais do que com estratégias narrativas, digamos assim, formas diferentes de contar, porque isso eu acho que existe até entre os autores em Portugal. Nós, quem vê muita telenovela, acho que já consegue identificar quando vê quem é o autor. Todos nós temos uma espécie de impressão digital, vamos fazendo coisas diferentes, mas ao fim de uns anos também desenvolvemos o nosso género muito próprio. Há temáticas que nos interessam, há formas de escrever que é de cada um. E portanto, o que eu acho que nós notamos de diferente em alguns países, por exemplo, na América Latina, houve um trend muito grande das narconovelas durante anos e que continuam, não é? Nos últimos 2 anos começaram a aparecer muitas novelas ligadas a personagens reais, músico, Luís Miguel, uma série de cantores conhecidos e que estão a fazer ficção com base nesses cantores. Formos olhar para a ficção da Coreia do Sul, notamos que há um lado muito mais inocente, há um lado de fantasia, há coisas que mudam na ficção porque também mudam na literatura, não é? Nós olhamos para a literatura da América Latina, o realismo fantástico, não é? Estou-me a lembrar de uma novela da Globo, de um tipo que cai num buraco e aparece no Japão, não é? Que são coisas que, se calhar, em Portugal nós teríamos alguma dificuldade em aceitar. Até aceitamos num produto estrangeiro, não aceitaríamos num produto português. Não é? E portanto tudo isso tem a ver com o imaginário próprio de cada país e que aquilo que chega hoje em dia à televisão já vem de um histórico, que vem da literatura, que vem de uma série de outras coisas que estamos familiarizados, e com a questão da violência nas diferentes sociedades. Quando falamos das narconovelas na América Latina, tem muito a ver com uma determinada realidade que nós em Portugal não temos daquela dimensão. Não é?
Há bocadinho falava também da questão dos remakes e da transformação de novelas em séries, agora no México. Eu acho que eles até estavam a fazer, por exemplo, da Maria do Bairro, que é um grande clássico da ficção mexicana. Acha que em Portugal o nosso património de telenovela já permite avançar para algo deste género? Por exemplo, agora a TVI compactou uma novela e transformou em série, mas isto é diferente. Agora um remake de raiz, acha que já existe condições?
Eu acho que estas coisas dependem sempre da vontade. Alguns desses países estão a fazer remakes de coisas que já são relativamente recentes, ou seja, que não estamos a falar de remakes de novelas dos anos 70. Uhum. Estamos a falar de coisas dos anos 90. Portanto, ao fim de uma geração, pode fazer sentido. A questão aqui é, muitas das vezes isso acontece também porque há, neste momento, há uma grande necessidade de conteúdo. Por vezes não há autores suficientes num determinado mercado, ou então há também uma coisa que tem a ver com a segurança. Às vezes a televisão é um meio tradicional e porque é que se fazem no cinema o Taken 1, 2, 3, a velocidade furiosa 6, 7, não é? Se funcionou, são revisitados. E, portanto, muitos desses remakes que estão a ser feitos também foram de grandes sucessos, que ao fim de saltar de uma geração se faz um novo teste. E depois, porque também, em algumas dessas situações, esses próprios mercados começam a estar mais abertos ao exterior, às plataformas, e portanto o mercado, esses remakes são feitos não só pelo mercado nacional, mas também pelo mercado internacional, e portanto há uma lógica diferente.
Pedro, muito obrigado por ter estado aqui no Fita Isoladora.
João, Pedro, Tiago.
Obrigado.
Obrigado. Obrigado então mais uma vez ao Pedro Lopes pela sua presença no Fita Isoladora, a mostrar-nos como estamos cada vez mais perto das grandes produções internacionais, e nós aqui no Espalha Factos estamos ansiosos para ver mais detalhes sobre Glória, a primeira série portuguesa da Netflix. Até lá, o Fita Isoladora continua com os minutos às segundas, às quartas e às sextas, o De Olho no Big Brother às terças, O Fita Prime Cuts também às terças e às quintas-feiras, e já este sábado um novo episódio do Fita Zeladora no Vinho em Folha, a não perder. Vemo-nos lá, obrigado e até à próxima.